vedo il numero della grava stampa della trasmissione. Il culo d'acqua.
Ata da terceira sessão de julgamento em 8 de fevereiro de 2000, terça-feira, presidência do ministro doutor Antônio Carlos Nogueira. O ministro José Júlio Pedrosa encontra-se em licença para tratamento de saúde. Presente, vice-procurador-geral da Justiça Militar, doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, no impedimento do titular. Presente, a sessão foi aberta às 13h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Manifestações de ministros. Usando a palavra, o ministro Carlos Alberto Marques Soares homenageou o doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, comunicou seu afastamento do cargo de vice-procurador-geral da Justiça Militar, destacando seu elevado conhecimento jurídico e excelente convívio que sempre manteve com os ministros da Corte. Em seguida, os ministros Saldo Fagundes e Olímpio Pereira da Silva Júnior saudaram o ministro Flávio Flores da Cunha Birrembá, que participava de sua primeira sessão de julgamento, e se associaram à homenagem prestada ao doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamentos. Habeas corpus 33.495, dígito 5, relator, ministro José Sampaio Maia. Tribunal, por unanimidade, conheceu do pedido e denegou a ordem por falta de amparo legal, determinando o prosseguimento do feito. O ministro Sérgio Xavier Ferrola não participou do julgamento. Habeas corpus 33.480, relator, ministro Aldo Fagundes. O tribunal, por unanimidade, concedeu parcialmente o presente habeas corpus, ratificando tão somente a medida liminar. O ministro Sérgio Xavier Ferrola não participou do julgamento. Habeas corpus 33.506, dígito 4, relator ministro Aldo Fagundes. Tribunal, por unanimidade, denegou a ordem por falta de amparo legal. O ministro Sérgio Xavier Ferrola não participou do julgamento. Recurso criminal 6.641, dígito 7, relator ministro Domingos Alfredo Silva. Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso para, cassando a decisão de primeiro grau, receber a denúncia oferecida contra o capitão de mar e guerra, fuzileiro naval da reserva remunerada, Rosendo José Jorge Júnior, determinando a baixa dos autos para o devido prosseguimento do processo. O ministro Carlos Alberto Marques Soares negava provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida e fará a declaração de voto. O ministro Sérgio Xavier Ferrola não participou do julgamento. Correção parcial 1664, dígito 6, Distrito Federal. Relator, ministro Carlos Alberto Marques Soares. O tribunal, por maioria, deferiu a correção parcial para, cassando a decisão utilizada, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar para os fins previstos no artigo 397, parágrafo 1º do CPPM. O ministro Carlos Alberto Marques Soares, relator, indeferia a correção parcial, mantendo integralmente a decisão recorrida que determinou o arquivamento do inquérito em que figura como iniciado o capitão de marinha reserva remunerado Arnaldo Sonato Martins Caiado, por inexistência de crime militar ou comum e, em consequência, por faltar a justa causa para a instalação da respectiva ação penal. Relator para a corda, o ministro Aldo Fagundes. O ministro relator fará voto vencido. O ministro Sérgio Xavier Ferrola não participou do julgamento. A sessão foi encerrada às 16h15.
Em discussão, ata. Em votação. Palavra ao senhor ministro. Ministro Aldo Fagundes.
Senhor presidente, senhores ministros. Eminente, senhor procurador-geral, representante da Procuradoria-Geral, pedi a palavra para dois registros. O primeiro é assinalar o fato de ter Vossa Excelência, senhor ministro Nogueira, como vice-presidente do tribunal, assumindo a titularidade do cargo por algum tempo. No início deste exercício. Quero cumprimentá-lo, porque se houve com competência e trabalho neste período em que assumiu a titularidade da presidência do tribunal. O segundo registro é a presença entre nós, e este nós significa a bancada da direita, do eminente ministro almirante de esquadra Domingos. E estive fazendo os cálculos e verifiquei que antes de 3 anos de presença na corte, sua excelência alcançou o Senado, esta ala mais austera, marcada já pela experiência e a maturidade. Seja bem-vindo, ministro Domingos, seja bem-vindo. E que também aqui nesta bancada se faça presente a contribuição que Vossa Excelência vem prestando a esta Corte de Castelo.
Temos dois registros, senhor presidente.
Uma palavra, ministro Mourinho.
Senhor presidente, senhor ministro, senhor procurador, eu agradeço as palavras do ministro Alvo. E essa precocidade de 3 anos lá nesse barco, aqui a Oeste, é devido à internet e à informática que o país tudo hoje é mais sério do que antigamente. Entendo que o pessoal, não digo mais grosso, mais experiente, necessitasse de maior tempo. Mas agora nós temos o acesso informático e andamos mais rápido. Mas também é mais perigoso. Eu procurarei me esforçar para estar à altura do decano e dos demais membros desta bancada, o que não será fácil. Mas eu conto com a complacência dos membros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Lopes.
Eu compreendo agradecer a companhia do Dalmo, denunciado pelo ministro Paulo Paulo, e me agradecer com qualitativos que eu não mereço, e não tem mais nada nisso. Antes de encerrar a palavra ao senhor ministro, já que não há muito que era fazer hoje dela, darei a palavra ao doutor Mário Sérgio, que está em exercício hoje muito entornado. Ocupando essa cadeira do Ministério Público. Uma palavra do doutor Mário Sérgio.
Obrigado, senhor. Ministro. Senhor presidente, senhores ministros, já encontrei hoje uma contrariedade ao que foi dito pelo ministro Olito, que depois de um ano, ministro de Ouro da Marinha esqueceu que era Oeste, que era. Mas eu gostaria de comentar para os senhores que eu perco que temos se afastado da função de vice-procurador-geral pela condição de mais antigo depois do Dr. Kleber na nossa carreira. E eu estarei aqui junto aos senhores algumas vezes em razão de impossibilidade do titular de estar presente. Compreendendo a situação, e não há muito estar em exercício presente ao tribunal, mas pelos meus pareceres, desde maio de 92, assim faço. Mas algumas vezes estive aqui, e desde o ano passado nós vimos que algumas dificuldades ocorrem. Especialmente nós tivemos alguns problemas de quórum que não existirão mais, graças à presença do ministro Flávio Berta. Porque nós temos também o problema do impedimento entre o ministro Carlos Alberto. Então eu procurarei fazer nessas oportunidades, por ausência do titular da sede, por problema de serviço, etc. E caiba a mim, enquanto CNC não entendeu ainda de designar o vice-procurador-geral por esse período, e acho que é um período curto e que não deveria fazê-lo. Pelo menos essa é a primeira opinião dele. Nós procuraremos verificar a compatibilidade de pauta para não prejudicar nenhum processo, nenhum andamento dos processos, fundamento, especialmente de habeas corpus e outros processos que estejam na ponta do dia. Nessa circunstância, eu pediria, inclusive, a compreensão do senhor presidente, dos seus ministros, para fazer a designação de um colega exatamente para os processos em que o ministro Carlos Alberto foi relator em desuso, para que não haja descontinuidade da atuação de julgamento nesse processo. Combinando a satisfação mais uma vez estar aqui. E pela primeira vez, a presença do ministro Flávio Herbar e o ministro Domingos no Senado, e nós também salvamos. Muito obrigado, senhores. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra para o ministro Sérgio de Andrade.
Senhor presidente, mais uma. Uma palavra furou pela ordem do que propriamente se. Iniciativa agora. É que eu já falei com o ministro Carlos Alberto, eu tive a oportunidade de trocar a opinião com ele, acho que embora isso seja uma questão recorrente, que o entendimento dele e atuado dele com relação à atuação mundial, então, mais sério do momento, acho que deveria se restringir não somente aos processos em que o doutor Mário Sérgio realmente atua interno como parecerista no processo, no custo médico, quer aqui oralmente, defendendo a função do Ministério Público, ante a sustentação da alta defesa. Em outros casos, em que ele aqui se apresenta como representante do procurador-geral, que é esta a posição do órgão do representante do Ministério Público aqui, não vejo porque o ministro Carlos Alberto deva se declarar impedido, mas até uma colocação, porque isso é decisão única exclusiva do próprio ministro Carlos Alberto.
Ministro Olímpio, presidente, o impedimento do ministro Carlos Alberto não é questão de formato, né? É por imposição legal. Ele é sigiloso, ele não pode funcionar. Na mesma, se nós tivéssemos sessões ou câmaras, alguma coisa, ele poderia, um ou outro. No mesmo plenário, não pode ter assento, meus irmãos, ele não pode. Sem função da lei, não é foro íntimo. Não pode. Se for íntimo, ele viria. Se fosse foro íntimo, ele viria. Existe? Não pode. Eu acho que é isso. Você deixa permitir o subprocurador pode esclarecer. Vamos falar agora do subprocurador.
O entendimento do texto legal diz que nós não podemos atuar porque temos parentescos. Parentescos grandes. Nossa vida. E. A realidade é que. Sendo o ministro Carlos Alberto relator da revisão de algum processo, evidentemente, mesmo como custos leves, eu teria o dever de questionar situações de nulidade, o que surgisse durante a sessão, as questões de ordem, depois no mesmo processo que ele seria relator da revisão. E nessas situações poderia ocorrer realmente uma questão de nulidade. Então, para evitar que amanhã alguém questione que houve nulidade para determinado processo, aqui, nesses processos, não há nenhum prejuízo que nós designemos outro companheiro para funcionar nesse processo.
Não aprendo mais do início, ninguém discute, usando a palavra. Lamentavelmente, eu vou ter que iniciar a sessão com os dois processos enquanto eu não voltar da Defensoria Pública da União. Já encerrar a sessão. Leitura da